Jubi Fire, Fábulas novamente. Nossa, esse arco que agora a gente vai chamar de A Marcha dos Soldados de Madeira é gigante. Ele é dividido em 9 partes, tem muita coisa. O roteiro ficou gigante desse episódio, então vamos ver se a gente consegue fazer o drops habitual. De primeira, só um pequeno comentário do último episódio, onde o Lobo Mau persegue a Cachinhos Dourados numa moto, é chamado de Papaléguas e o Coyote. Eu tava vendo os títulos dos capítulos passados, achei engraçado, né? Sempre fazendo uma correlação com outra coisa. Então, depois do arco História de Amor, a vida continua, né? A Branca de Neve começa a fazer os pré-natais. O Lobo tá meio chateado ali com o que acontece com o Barba Azul. Ele já tinha ele no radar, ele queria pegar ele, né? Mas por conta das ações do príncipe encantado, que levou a dianteira, ele fez uma coisa assim quase que contra a lei, né? Mas ele ganhou perdão porque o Barba Azul tinha realmente muita coisa sujeira por baixo do tapete. Então ele meio que foi assim perdoado por ter assassinado o cara, porque trouxe muito dinheiro e muitas coisas ali escondidas do Barba Azul para a Cidade das Fábulas, né? Então ele ganhou um certo prestígio. Várias outras coisinhas, né? Acho que também legal algumas partes ali que o Príncipe Sapo, né? Que é um zelador ali, né, que come moscas. Ele vai lá pro Espelho Encantado. Lembra o Espelho Encantado lá do conto da Branca de Neve, né, da Rainha Má? Ele até pergunta, né, pro Espelho, como é, você consegue achar minha família nas terras natais? E o Espelho fala, não consigo. Então quer dizer que ele virou um príncipe, um rei, né? Ele tinha uma família lá, né? E ele deve ter perdido essa família quando ele foi exilado. Então, a Branca de Neve e o Lobo, eles levam essa vida assim, meio que de pais solteiros, né? Assim, tem um contato, assim, falando, ah, vamos cuidar dos filhos, mas não tem, assim, uma relação entre eles. A Branca de Neve ainda tá meio chocada, né? Tá grávida, né? E o Lobo leva até mais numa felicidade, assim, de ser pai. Mas nenhuma relação. Eles ainda falam mais sobre trabalho. Sempre tem uma discussão ali sobre o que deve se fazer em relação às fábulas. Mas quando... E essa discussão, quando é relação ao trabalho deles, até vai de boa. O que é ruim mesmo é quando eles discutem sobre, né, a fatídica paternidade deles. Tanto que quando eles estão ali trabalhando, eles veem que o príncipe começou toda esse mítico aí de assassinar o Barba Azul, trazer dinheiro para as fábulas. Ele está angariando prestígio, porque eles sacaram que a ideia dele é se candidatar para prefeito da Cidade das Fábulas. Prefeito ou rei, como você quiser chamar o título do governante. E tudo isso fica mais complicado com a inusitada chegada de uma nova fábula, a Chapeuzinho Vermelho, que diz que fugiu das terras natais, conseguiu fugir, né? Se vocês lembram, né, ela tinha se jogado no meio do exército do adversário lá naquele conto do Último Castelo. E aqui ela volta, sã e salva, né, fugida, até mostra uma cena que ela saiu do portal lá e os goblins estavam atrás dela, então ela estava sendo perseguida assim. O que chama a atenção é que ela vê o Azul, né, e fala assim, você me deixou para morrer, e sai fora chorando. Isso chama a atenção do Lobo, né, tipo... Como assim, né? O Lobo já meio que desconfia, tem algo errado. Porque o Lobo sabe de todas as informações e essa reação, ele fala assim, que porra é essa? O foda é que ele é veemente proibido de interrogar ela, porque ele é o lobo mau, né? Ele é o lobo mau que comeu a vovozinha e tal, né? Então ele não pode interrogar ela, não pode fazer o trabalho dele, mas ele sabe que tem uma coisa errada. Junto com isso, começa a aparecer uns homens de preto na cidade, fazendo coisas estranhas, tentando pegar algumas informações sobre as fábulas. A gente fica meio perplexo do quem que são esses homens de preto. Enquanto isso vai se desenrolando, a gente vê coisas da cidade das fábulas, tipo o João tentando dar grilo nos outros, né? Tem até aqui uma fábula chamada Truth Bird, que é uma fábula lá, whatever, né? Que é um rei que era muito barbudo, daí tem que casar com uma princesa metidinha, ele consegue... Ah, whatever, essa fábula. Mas ele tá ali no meio. Ele não serve pra nada, além de homenagear o Alan Moore. O Bill Willingham queria homenagear o Alan Moore, pegou uma fábula barbuda e pediu pro desenhista desenhar na forma do barbudinho comunista. Aí nesse mesmo bar, como o Lobo Mal tá impedido de interrogar, ele vai pedir ajuda pro Kay, que é um cego, né, que usa óculos e bengala. Esse Kay, ele é da fábula, pouco conhecida aqui nas terras tupiniquins, que é a da feiticeira de gelo, né, ou feiticeira de neve. Ela é uma fábula anglo-saxã ali, mais conhecida também na Inglaterra. Ela é inspiração para o Frozen, inspiração às vezes para filmes da Branca de Neve. Então a gente tem poucos contatos com essa fábula da Rainha de Neve. Mas nessa fábula o Kay é um cara que quebra um espelho da verdade, esses cacos caem no olho do Kay, e como esse espelho era enfeitiçado, né? Esse poder vai para ele, então tudo que ele olha, ele vê o pior das pessoas. Só que o Kay, quando é jogado aqui pro nosso mundo, tem muita coisa ruim, todo mundo tem muita coisa horrível, e ele não aguenta, ele fura os próprios olhos para não ver o pior das pessoas. E é isso que o Lobo Mau foi pedir se o olho dele já tinha regenerado e ver se ele podia olhar na Chapeuzinho Vermelho. Mas infelizmente o Kay ainda estava com o olho perfurado e não ia poder fazer isso. E dá ainda um jabzinho assim, tipo, ó, Lobo, eu dei uma olhada no teu passado quando eu tinha olho ainda, né? E você tem umas coisas aí bem, bem, bem trecherê. E o Lobo Mau, mas eu confio em você, né? E esses dias já eram, né? E nesse meio tempo, esses homens de preto atacam o João. Ele leva uma porrada, uma sova do cacete, mas ele consegue escapar e ferir um desses homens de preto, que tinha uma perna de madeira e usava peruca. Então ele era um cara assim de madeira. E ele vai avisar, né, o restante da galera. A galera fica assim, a Branca de Neve e o Big fala, ele deve estar mentindo, né? Então foda-se. Deve ser uma pegadinha de outra fábula aí, né? Que queria acertar contas com o João Caloteiro. E foi. Mas pra gente, a gente sabe, né? Que tem alguma coisa estranha com esses homens de preto aí. A Chapeuzinho Vermelho, ela encontra o Pinóquio. Ela tem uma reação estranha, assim, de... Nossa, você é o Pinóquio. Sempre eu quis ouvir falar de você, bababá. E dá um approach ali no Blue pra eles conversar. Eles conversam, a Chapeuzinho fala que, né, foi atacada, estuprada, fuzilada, torturada, escravizada, né, mas conseguiu escapar e tava ali. E daí eles têm uma noite de amor. Tem um soirée safadinho. E nisso o Blue descobre. Ele fala assim, ó, eu já dormi com a Chapeuzinho, era a pessoa que me apaixonou era outra. E aí ele fala, quem é você? Você não é a Chapeuzinho Vermelho. E nisso ela dá um choque do trovão nele, que faz ele desmaiar, e nisso aparecem os homens de preto. Então esses homens de preto estão aliados com essa falsa Chapeuzinho Vermelho, que tinha sim alguma coisa muito ruim com ela. Isso, o Bigby, como ele está impedido de trabalhar, ele vai até o portal onde a Chapeuzinho saiu de lá. Então ele descobre que realmente vai ter um ataque e liga pra Branca e fala, ó, se preparem, vai ter um ataque. Porque aqui o portal foi totalmente destruído e tem uma coisa muito errada acontecendo. Então a Branca de Neve, ela tem que assim, se mobilizar, ela avisa todo mundo e fala, ó, vai ter ataque, a gente tem que se mobilizar numa guarnição quase que militar aqui pra gente se defender. Mas antes que eles começassem isso, os homens de preto chegam e devolvem o azul, o menino azul, todo mutilado. Que ele não entregou nenhuma informação mesmo, então eles devolvem e falam assim, ó, é isso que a gente vai fazer com vocês, se vocês não se entregarem, não derem não sei o quê, e mais importante, entregar o Pinóquio. E a galera, what? Né? Então, realmente, o Pinóquio vira uma peça-chave aí, e o Pinóquio fala assim, gente, esses caras são de madeira, né? O João levou um saco aqui, os caras são de madeira, porque eles são pessoas de madeira. Ou seja, o adversário tá escravizando o meu pai, o Gepeto. O Gepeto deve estar lá trabalhando para ele, ele fez esses soldados de madeira para servirem o adversário. E é isso que vai atacar a gente. Pinóquios, vários Pinóquios, né? E beleza. Então eles começam a se preparar. É importante lembrar que quando teve a Revolução dos Bichos, o segundo arco, o Leland, ele foi incumbido de fazer vários armamentos, porque os animais queriam se revoltar, né, e queriam invadir as terras natais. Naquela época, a Branca de Neve falou assim, ó, você poderia continuar esse mesmo serviço? Só que um dia a gente pode usar isso para outras coisas, né, mas que não sejam revolucionárias. O Leland continua e ela fala assim, agora traz todo esse armamento que você continuou produzindo e traz todas as fábulas animais propensas à luta pra gente, porque a gente vai precisar. Então a Leland e a irmã da Branca pegam tudo isso e vão pra Cidade das Fábulas. E lá eles montam o cerco, né? Que é cheio de barricada, armam quem pode ser armado, né? Eles vão se preparar para a batalha contra os Pinóquios, né? A marcha dos soldados de madeira. Interessante, né? Tem ali as fábulas de Trasgo, né? Vão ser uma coisa muito boa. Tem a família Urso, eles são uma família, mas eles ainda são ursos, né? Tem fábulas rinocerontes, né? São excelentes combatentes. E é engraçado também que na preparação o Fera fala assim, ó, vai lá pro príncipe encantado, vai lá, fala pra Bela alguma coisa escrotice minha, né? E ele vai lá e fala que ele queria fazer, o Fera queria fazer um homenagem a Troa, que deixa a Bela puta e daí ela perde o amor. E quando ela perde o amor, o Fera vira a Fera. Então ele vira de novo aquela fera maligna, foda dela. Ele consegue batalhar pra cacete nessa guerra, né? E é isso que envolve o plano da Bela. De primeira, começa a batalha, os soldados vêm numa marcha de, sei lá, 300 soldados de madeira. Eles começam a atacar ali com as barricadas. Quem tem arma, né, atira, quem tem espada tenta cravar no crânio dos soldados, né? E no meio eles soltam essas feras. É rinoceronte, é urso. É os trasgos, é os ogros, é o fera lá massacrando esses soldados de madeira. E também, que mais que tem? Então tem toda essa estratagema aí de batalha. Só que, né, são soldados de madeira, eles são meio que invencíveis, né? Até você mutilar totalmente o corpo deles, eles continuam avançando. E a Cidade das Fábulas meio que perde a dianteira. Até o Leland ali, ele morre, leva muito tiro. Um dos integrantes da família Urso morre também. Muita gente vai morrendo, é uma guerra generalizada de verdade. Aí a Branca de Neve toma uma atitude que não foi, assim, a melhor. Porque ela manda a Clara, que é aquele dragão que estava adormecido, que transformaram em corvo, cuspir fogo. E do céu ela vem e cospe fogo nos homens de madeira. O Pinóquio fica ensandecido com isso. Ele fala assim: sim, isso foi muito idiotice, porque eles vão queimar, mas vão queimar em horas. Enquanto essas horas não passarem, eles vão ser não só soldados de madeira, vão ser soldados de madeira pegando fogo. Né? Você fez um movimento horrível e ele sai tentando parar, né? Ele sabe que ele é uma chave importante. Ele fala assim: irmãos, parem, não briguem, só que eles estão pegando fogo. Então eles perderam os olhos e vão avançando e decapitam o Pinóquio numa espadada só, numa machadada só, e matam o Pinóquio, porque eles não conseguiram enxergar que era o Pinóquio. E continuam avançando. Eles tentam summonar uma chuva ali para tentar apagar esse fogo do cacete. E a Chapeuzinho se revela uma feiticeira, porque ela chega flutuando dentro, em cima de uma cama. E daí ela sente que tem um chamado para ela, e ela vai em cima do edifício ali das fábulas, e lá ela encontra a feiticeira da floresta, né? A mesma feiticeira do João Pé de Feijão, a feiticeira da Rapunzel, a feiticeira, né, todas as feiticeiras da floresta, né, a feiticeira ali, que é a Totenkinder, né, que é o nome alemão, né, das histórias dos irmãos Grimm, Totenkinder, né? Que eu acho que em tradução literal é a que atrai crianças, né. Então ela tá lá em cima e ela fala assim: agora a gente vai se gladiar, Baba Yaga. Dela, a Chapeuzinho Vermelho falsa olha assim e fala: como é que você sabe? Ela fala: ó, na nossa fazenda, a tua cabana de pernas de galinha começou a andar desde que a Chapeuzinho Vermelho chegou. Então pra mim foi óbvio que você era a Baba Yaga desde que você chegou aqui. E isso é mostrado ao longo do quadrinho, né? Foi plantado, né? Tanto que a irmã da Branca de Neve tem que lidar com isso no meio da história, assim, a gente fica boiando, porque que tem uma casa de perna de galinha andando pela fazenda. Pra quem é mais ligado, né, com essa fábula ali do leste europeu, até saca. Mas nós, brasileiros, que não temos muito contato com a Baba Yaga, fica meio boiando, né? E para mim, em específico, né, eu sempre li muito Hellboy, então para mim foi uma sacada que não foi assim tirada do além. Eu já também tava estranhando que a Baba Yaga podia estar envolvida. Só não sabia que ela era Chapeuzinho Vermelho. Daí ela fala assim: ah, então a gente vai se bater mesmo. E nisso começa a chover, mas não mostra esse embate. Até o rei Cole, né, que é o prefeito da cidade, ele olha assim pela janela e dá pra ver que ele vê uma coisa horrorosa. No final, quem vence essa batalha é a bruxa da floresta, e ela fala assim: ó, você sempre foi mais poderosa que eu. O problema é que você veio pro mundo mundano, né? Muita coisa mudou. Principalmente aqui, que eu fiz meu terreno durante séculos, e a tua fábula perdeu força durante os séculos, né? Então mudou muita coisa, né? E ela vence esse duelo de bruxas aí, que foi mais... Elas tinham esse duelo mais na honra, né? Porque elas sempre queriam saber quem era a bruxa mais poderosa. E agora elas sabem. Nisso, a guerra meio que termina com a chegada do lobo. O lobo chega na forma de lobo mesmo, ele sopra com tudo, né? Foi como se ele soprasse milhões de velas incandescentes e expurga, né, esse exército de uma só vez para longe. Então, disso, a Cidade das Fábulas consegue ganhar a dianteira, né? Com a vantagem que o lobo mau deu ali. Esse poder dele do sopro, né, de tufão dele é muito poderoso, né, e quase que arremata o exército de madeira de uma só vez. E nisso tem uma coisa interessante, porque quando ele chega, ele começa a tomar assim as rédeas da guerra, né? Ele tem um histórico militar, ele fala: vão pra lá, vão pra cá, vocês ficam aqui, agora peguem ali, salve os feridos, sabe? E nisso a Branca de Neve, pela primeira vez em muito tempo, né, fica aliviada e chega e abraça o lobo com tudo e fala: "Você sempre vem me salvar, né?" E daí fala: "Branca, você tá grávida, sai da chuva, por favor, vai lá para dentro, né?" E até a irmã da Branca fala assim: "Cacete, por essa eu não esperava, né? Que a Branca de Neve, a prefeita da cidade, a princesa Branca de Neve, ia se apaixonar pelo lobo mau, né? Numa situação tão inusitada e tão controversa quanto foi essa, deste arco, né?" No final, a Cidade das Fábulas, ela mantém a cabeça dos soldados, porque eles não precisam do resto do corpo para viver, né? Então são milhões de cabeças vivas que falam. Então elas vão ser interrogadas, elas começam a ser interrogadas pela Cindy, né? A Cinderela, que é a espiã da Cidade das Fábulas. E a Baba Yaga também, ela tá presa e tá sendo interrogada pela bruxa da pela Tutenkainder, né? E para ver se eles conseguem mais informações sobre o adversário, o que que ele tá querendo, né? Quem que ele é, o que que tá acontecendo e por que esse movimento agora. E o arco termina meio que nesse melodrama ali de fúnebre, pois tem ali um velório de muita gente que morreu, um irmão urso, tem os pequenotes, né, que eles estavam agindo ali nas sombras, eles pegavam os ratinhos e iam tentando tirar os parafusos dos joelhos dos do soldados armados, né, então muitos deles morreram, né, bravos, então eles são jogados nesse poço. Já tinha sido mostrado antes, é um poço que eles jogam as fábulas ali, porque como eles são fábulas, né, o corpo não vai se decompor normalmente, então eles têm que jogar em algum lugar. Então tem esse poço mágico ali dentro da Cidade das Fábulas que engole, né, e leva eles para assim um desconhecido. E é isso. E o último quadrinho dessa história é a Branca falando: "Bigby, a minha bolsa estourou. Então os bebês vão nascer." E é com isso que a gente termina este arco gigante. Nossa, foi gigante mesmo. Um arco só já deu mais de 20 minutos de drops. E é isso por enquanto. E a gente se vê na próxima. Tizuku!
Comentário final de fábulas. Eu notei que eu gosto de falar de fábulas, gente. Gosto de contar a história de fábulas e não foi pra isso que eu criei o canal. Eu quero falar das retumbâncias que fábulas causam. Antes, no podcast anterior, eu disse que fábulas era muito legal porque ele era criativo e depois ele trazia um elemento assim do nosso cotidiano, né? Que era aquela gravidez não desejada entre o lobo e a branca. E por isso que fábulas era muito bom. Só que daí vem a próxima história e Bill Willingham nos surpreende mais uma vez, né? Com essa história campal de batalha, como se fosse outro Helm's Deep, né? Onde eles têm que fazer a sua defesa ali no prédio. De primeira, a gente não acredita muito, né? Porque é uma batalha no meio de Nova York, assim, com explosões e tiros, né? E ninguém fica sabendo. O quadrinho, ele sabe disso. O Bill Willingham e o Mark Buckingham, eles sabem disso. Por isso que eles colocam umas cenas, assim, meio ali no meio pra tentar explicar isso, que é uma família ali que fala: "Ah, eles estão gravando um filme." Aí tem outra cena que é a Branca de Neve falando: "Ó, preciso de feitiços que escondam a nossa batalha, né? Pudesse no terceiro andar e as bruxas." Então, o próprio quadrinho, os autores sabem que essa batalha é inverossímil ela ter acontecido e o mundo continuar como se nada acontecesse depois disso. Porque são explosões, né? Não é só barulho, é o próprio movimento sísmico do ar está envolvido num troço desse. Luzes, né? Clarões, o próprio volume de pessoas passando. Claro, e a gente como leitor, principalmente leitores de gibi que estão acostumados a essa, assim, como é que fala? Quando a gente deixa esses absurdos acontecer em prol da nossa diversão, ou seja, a gente tá com uma suspensão de descrença bem leve, né? Aqui eu acho que foi talvez uma das primeiras vezes que eu precisei elevar minha suspensão de descrença e continuar lendo assim e não pensar muito. Eu acho que a minha primeira experiência foi terminar e só depois começar a pensar, puta, mas ninguém vai falar nada. Então eu acho que eu já vi pessoas reclamando desse arco, né? Porque ele tenta elevar o nível para um nível mais épico e dramático dentro da cidade de Nova York, né? Para mim, não há problema, tá? Eu gosto muito desse arco. Eu gostei demais dessa batalha. Gostei de muito demais, assim, do próprio Pinóquio ser decapitado pelos seus irmãos em chamas. Continua num nível muito foda. Confesso também que a história, ela toma umas curvas que eu não esperava. Por exemplo, as armas sendo usadas agora. Quando a Branca de Neve fala pro Wayland continuar produzindo as armas na fazenda, eu falei, tá, isso aí vai ser uma invasão. A gente vai ver uma batalha nas terras natais de novo, né? E elas vão estar tudo armadas. Mas não, já foi usada aqui numa defesa na própria Cidade das Fábulas. Então, Fábulas continua me impressionando, continua me surpreendendo de maneiras diferentes. Também essa revelação, né? A gente não sabe porra nenhuma o que tá acontecendo lá nas terras natais e de repente, né, o Pinóquio tem a epifania. Puta, meu pai está sendo escravo pro imperador, né? Porque só ele poderia talhar esses soldados de madeira, que no caso são os irmãos do Pinóquio, são a cara do Pinóquio, né? Visualmente, a gente já podia ter notado isso. Puta, eles são igual o Pinóquio, né? E o autor não deixa dúvidas no final, tipo, ele joga isso pra gente. Eu acho que poderia até ter deixado mais pra depois, né? Essa ligação, porque o desenho já te falava isso de uma forma bem literal. Mas eu também não me incomodei com essa revelação já. E também, né, o tempo está passando. Eu acho que eu não sei se eu fiz bem em pôr os mini arcos, mini historinhas em outro podcast separado, porque passou bastante tempo entre a gravidez da Branca e até o final dessa história, onde a bolsa dela estoura. Então, talvez de um podcast para outro fique assim, parecendo que ele dá um salto gigante de tempo, mas isso não é verdade, porque nas histórias contadas ali estão passando quase que os 9 meses na gravidez, né? E em um podcast isso parece que é um pulo, mas não foi assim. Parece que ainda se mantém verossímil ou assim, faz sentido, tá? Tá coerente a história ainda. E também parece que o Bill Willingham agora e o Mark Buckingham, não, sempre lembrar do Mark Buckingham, que é um assim quase co-criador, acho que ele é co-criador, mas aqui fica claro assim que eles falaram, ó, a gente já citou, a gente já sabe o planejamento, então agora a gente vai se mergulhar aí nesse plot aí do adversário. Porque é muito corriqueiro um autor autores começarem e não saberem o final. Eles têm essa boa ideia do mistério, né? Que nem o J.J. Abrams fala que uma história tem que ser um cubo mágico que você vai mexendo nele e não sabe exatamente como é que vai chegar no final do cubo certinho. Então, muita gente faz isso. Eu lembro do cara do Walking Dead, que ele achou que ia para um vírus alienígena, mas nunca foi para isso, né? O cara do Hellboy, o Mike Mignola, no caso, ele sempre falou que talvez iria para um tipo um X-Men infernal, tipo o Hellboy do inferno, junto com seus grupo de extrasensoriais do oculto, e iam bater nos demônios. Mas a história foi para outro lado, né? Foi para a morte do Hellboy nas mãos de um dragão. Então, já para spoiler. Mas enfim, nem sempre a história caminha do jeito que o autor quer. E aqui parece que os autores olharam e falaram: tá, a gente já se planejou, vamos dar continuidade para a história. Porque aqui, minha gente, se vocês estão acompanhando a edição da Panini, já é o final do volume 3. Então são 3 volumes e a gente mal sabe o que está acontecendo lá na cidade, nas terras natais. A gente agora tem um pequeno vislumbre que ele tem o Gepetto como aliado, sabe? E ele consegue mandar soldados de madeira atrás dos nossos heróis. Então foi 3 volumes, são um pouco mais de 200 páginas cada um. Então foram muitas edições até chegar aqui. Imagino que deu na faixa dos 4, 5 anos de publicação e a gente não sabe nada. E isso conduziu a história bem. Conduziu o mistério. Não, ao contrário, né? Não conduziu o mistério. Só deixou ele mais misterioso, com mais perguntas. Então, aqui a gente pode ver um ponto de inflexão na história. Que é, ou eles sempre se planejaram para fazer isso, o que eu não acredito. E o que eu acredito é sim que eles conseguiram fechar assim: ah, nós vamos para este lado. Né? Então, eles já começaram a fazer alguma coisa, principalmente envolvendo uma falsa Chapeuzinho Vermelho. Quer dizer que eles têm ciência que tem uma Chapeuzinho Vermelho, tinha uma Baba Yaga e ia ter todo esse plot twist, né? Então, além de responder algumas perguntas, abre outras portas questionáveis e faz a gente querer saber mais, né? Ler mais para saber onde que vai dar esses mistérios. E eu acredito que para vocês mais uns 3 podcasts vai começar a ficar mais claro. Mas isso eu conto para vocês na próxima e a gente se vê lá.